sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Estou matando a saudade dele, que sempre conversava com a gente, eu e Minha Lopes, aqui na antiga bancada do Café Duplo, mas ele está aqui com a gente, Sérgio Manzioni, meu amigo. Um abraço para você, bom dia.
Bom dia, Vitor. Saudade realmente foi os primórdios, né? Mas tá tudo certo. Bom dia para você, bom dia para a equipe aí da rádio, bom dia para os ouvintes.
Olha, a gente vai falar sobre crise de ansiedade. Manzioni, eu sei bem o que é isso. O que a gente viveu nesse período de pandemia aí, com essa ansiedade de vida, de viver. A gente não sabia o que ia acontecer na nossa sociedade, eu sei bem. E aí, isso tem impactado a vida da população em vários outros aspectos. Mas eu queria primeiro saber contigo o seguinte. A proximidade de um evento importante como casamento, ou primeiro dia de trabalho, ou até uma estreia de uma peça teatral, pode desencadear uma crise de ansiedade?
Pode, sim. Porque você está diante de um evento que vai ser iniciado e essa ansiedade, essa expectativa pelo início é algo até normal, não tem nenhum problema. Essa ansiedade aí não é uma ansiedade que a gente deva se preocupar, né? Aquela coisa do que vai começar a falar, ou vai começar a cantar ou qualquer coisa assim, isso não é preocupante, porque ela tem que encerrar, tem que acabar exatamente no momento que você começa essa atividade, ela tem que terminar. Agora, se isso não termina, ou seja, se essa ansiedade ela permanece, aí já é uma outra coisa, pode se tornar algo patológico. E a crise de ansiedade, que a gente pode dizer também que seria um ataque de pânico, que é exatamente a ansiedade no seu limite maior, é o pânico. Aí está falando de algo que precisa ter cuidados realmente, precisa ter acompanhamento profissional, porque a pessoa pode estar diante de uma patologia qualquer. E aí sim vai trazer transtornos muitos, porque se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, como você falou aí, numa estreia de uma peça teatral ou no primeiro dia de trabalho, ela tiver uma crise de ansiedade, ela vai inviabilizar aquela sua atividade naquele momento, porque o pânico, essa ansiedade no limite máximo, inviabiliza mesmo qualquer atitude.
O ambiente familiar conturbado pode contribuir com esse sentimento de ansiedade, Sérgio?
Ele pode ser uma causa, pode ser um sintoma também, porque o ambiente familiar conturbado, ele normalmente ele vai trazer para a pessoa uma insegurança. E essa insegurança, diante do que tem que enfrentar, dos problemas naturais da vida que tem que enfrentar, se esse ambiente familiar for conturbado, gerar uma insegurança, ou ele não souber que tenha aí se desenrolar das coisas com mais tranquilidade, ou então que a expectativa familiar seja muito alta, ou a pessoa se sente obrigada a atender as expectativas dos familiares. Então, se esse ambiente for conturbado, gera insegurança e pode gerar ansiedade, sim. Mas a ansiedade nem sempre pelo evento que a pessoa vai iniciar, ou pelo que está aguardando o resultado de um exame médico, está aguardando o resultado de um vestibular, essa ansiedade está tudo bem. A pessoa, às vezes, gera uma ansiedade pela expectativa ou pela reação dos familiares. Então, esse ambiente conturbado familiar, aliás, se ele é conturbado, já vai trazer vários problemas, né? E um deles pode ser, de fato, essa ansiedade.
Uma pessoa tem comportamento tranquilo, porém, quando vai dar uma entrevista, essa ansiedade pode bloquear o seu mental. Isso pode acontecer da pessoa ter o velho conhecido apagão ou clarão na mente?
Mas com certeza, né? E acontece muito, não só no caso de uma entrevista, por exemplo. Mas, como eu estava falando, a pessoa às vezes vai fazer um vestibular, vai prestar um vestibular e tem conhecimento das matérias todas, tem um grande conhecimento, consegue falar normalmente sobre tudo, responde as perguntas, faz os simulados, vai muito bem, mas na hora que inicia o vestibular, na hora que inicia a prova, some tudo, apaga tudo e a pessoa de fato vai piorando, né? Porque ela aí pode entrar numa crise de ansiedade mesmo, porque ela começa a se questionar no sentido de que sabe tudo, conhece tudo, passou por todas as questões, mas na hora não vem. Então isso de fato pode trazer um comportamento disparado aí, pode bloquear sim. Esse apagão é muito mais comum e a gente vê, todos nós conhecemos algum caso de alguém que tem conhecimento, concurseiro, por exemplo, estuda muito, mas na hora que vai fazer a prova, não consegue, aí entra em pânico, chora, e aí vai tudo por água abaixo. Quem estiver nessa situação, precisa procurar ajuda profissional, sim, para poder exatamente ver o que é que está acontecendo, porque tem que eliminar as causas aí, porque senão isso é uma constante e vai inviabilizando os aspectos da vida mesmo cotidiana.
Agora, Sérgio, como tratar essas crises de ansiedade? E eu aproveito para emendar, porque, por exemplo, no meu caso, quando eu estou ansioso, eu desconto na comida. Também há tratamento disso?
Ah, sim. Normalmente quem vai para a comida vai para o chocolate, né? Então são os chocólatras, porque o chocolate ele tem serotonina e a pessoa vai atrás de um chocolate para poder se acalmar mais. Mas o chocolate ainda é menos mal, né? Que a pessoa pode ir na direção das drogas, por exemplo, drogas de todos os tipos, né? Das lícitas, das ilícitas. Ela pode correr atrás desse caminho para poder aliviar aí o seu sofrimento, sua ansiedade. Então, o tratamento existe e o tratamento, a depender do grau que a pessoa se encontra de sofrimento, esse tratamento pode ser só uma psicoterapia, um tratamento de psicólogo com acompanhamento psicoterápico, ou pode ser também, além da psicoterapia, pode acontecer de a pessoa ter que tomar uma medicação. Então tem um tratamento com medicação e um tratamento psicoterápico. Por que os dois juntos? Porque a medicação ela vai aliviar os sintomas imediatos, ela vai tirar a pessoa daquele sofrimento maior que ela está vivendo no momento, até tirar das crises também, mas ela não resolve basicamente a causa do problema. Então a terapia vai atrás das causas e a medicação vai atrás dos sintomas. Então, tira a pessoa do sofrimento com a medicação e aprende a lidar com a vida, aprende a lidar com as frustrações, aprende a lidar com todas as situações da vida para evitar entrar em ansiedade, que aí já é um trabalho mais profundo, mais longo, mas que os resultados são muito bons. Infelizmente, o Brasil hoje é o país com o maior número de casos de ansiedade no mundo. Isso é um péssimo ranking, não é? Então nós ocupamos o número um em ansiedade no mundo e a gente está falando hoje, mais ou menos no Brasil, em torno aí de 18 a 20 milhões de pessoas com ansiedade neste momento aqui. E desses 18 milhões de pessoas, mais ou menos, nós estamos falando aí que mais da metade nem sabe que está com essa crise de ansiedade, com algum tipo de patologia. E a outra metade também, que sabe, às vezes não foi consultar um médico ou um profissional da psicologia, e ainda por cima tem aqueles que estão mal diagnosticados. Ou seja, é uma coisa que está aí na sociedade, ela está mais do que viva, são números alarmantes, eu diria que é um caso de fato de saúde pública e que necessitaria de uma política pública mais voltada para isso, para que a gente possa vencer também esse preconceito e achar que depressão é frescura, que ansiedade é bobagem, que tudo se resolve com academia, tudo se resolve com uma enxada na mão, e é você desprezar esse sofrimento do outro, isso também atrapalha, esse preconceito também atrapalha na busca aí de uma solução. Agora, no caso da gente estar falando de tratar de uma crise de ansiedade, ou tratar de um pânico, é preciso você lembrar sempre que você não vai morrer em função dessa crise de ansiedade ou em função desse pânico. Isso tem que estar bem claro na cabeça, não vai morrer, ok? Apesar de parecer que vai, apesar de que pareça que vai entrar em colapso, que vai ter algum problema, ou que vai acontecer algo ruim, está para acontecer naquele momento. Então tem que lembrar isso, não morre dessa situação de crise de pânico, ok? Porque essa é uma das sensações. Por quê? A respiração fica comprometida. Quem está com crise de pânico vai entrar naquela chamada respiração cachorrinho, é a hiperventilação. A pessoa começa a respirar rápido demais e curto, aquela respiração rápida e curta. Isso traz um problema sério, que é você não consegue tirar o gás carbônico de dentro e não consegue renovar isso com oxigênio. Então existe uma sensação de sufocamento, porque você não consegue respirar. Então a pessoa às vezes diz assim, eu estou com falta de ar. Na verdade, você não está com falta de ar, está com ar em excesso. Então é preciso fazer uma respiração, que é aquela que eu até indico no meu livro, que é a respiração 4, 4, 8, pode até ter um 4 a mais. O que é isso na prática? Significa que você vai inspirar, ou seja, você vai colocar o ar para dentro contando até 4. Então inspira contando até 4, vai 2, 3, 4, e depois segura contando até 4, segura esse ar dentro contando até 4, depois solta o ar contando até 8 e depois fica no vazio mais 4. Então, 4, 4, 8, 4. Ou seja, o ar entra eu contando até 4, eu seguro esse ar lá dentro contando até 4, eu solto o ar contando até 8 e eu seguro sem ar nenhum contando até 4. Aí inicia novamente. Bota o ar para dentro contando até 4, segura esse ar lá dentro, conto até 4, solta o ar contando até 8, segura o vazio contando até 4 e assim vai, até você se acalmar. Isso com 3 vezes que você fizer isso, essa ansiedade já diminui muito. E toda vez durante o dia, assim, normalmente se estiver em alguma atividade, presta atenção na sua respiração. Provavelmente ela está errada, porque a gente vai desaprendendo a respirar. Você quer ver quem respira direito? É você olhar um recém-nascido, bebê. Você vê a barriga, sobe e desce, porque respira com diafragma. A gente acaba respirando só com um pulmão e isso vai limitando. Então, muita gente, eu diria a maioria de nós, respira só para sobreviver. E você elimina aquela outra fase que é puxar o ar mesmo para acalmar, para encher, puxar mesmo assim para que você possa ter essa oxigenação mais completa. Então, qualquer hora do dia, qualquer momento do dia, você dá uma paradinha e puxa o ar com o nariz calmamente, enche a barriga primeiro, depois enche a parte de cima, segura um pouquinho e solta devagar pela boca. Você vai ver que você acalma. 2 vezes que você fizer isso, acalma. Agora, cuidado, não faça isso muito rápido, senão você pode ficar até tonto, mas também passa essa tontura, tá? Então, para quem está em crise, voltando aí rapidamente, para quem está em crise, presta atenção na respiração, respiração 4, 4, 8, 4, e ter calma. Às vezes, essa respiração muito rápida que eu estava falando, a hiperventilação, a respiração cachorrinho, a pessoa começa a ter as mãos formigando, começa até a entortar a mão mesmo, a pessoa entorta. Porque com a falta de oxigênio vai acumulando esse gás carbônico, ácido lático, e a pessoa vai entortando a mão, porque o organismo ele passa a não distribuir oxigênio para todo o corpo e ele concentra esse oxigênio nas zonas vitais. Então os braços começam a entortar tal. Quando você vai fazer a respiração corretamente, volta tudo ao normal. E quando começa a formigar a mão, a pessoa começa a aumentar o pânico, porque ela acha que pode estar tendo um infarto, pode estar tendo algum tipo de AVC, passa tudo pela cabeça. Então, volto a frisar, não morre de crise de pânico, tá bom? Agora, se a crise realmente está dando muito, a frequência é muito grande, precisa procurar ajuda e rápido, porque, como a gente já falou antes, tem solução, tem tratamento, e é só uma questão de ter que ir atrás, procurar fazer, e melhora mesmo, fica uma coisa bem, bem bacana, e a qualidade de vida sobe muito. Tá bom? Então procure ajuda profissional sempre que tiver um sofrimento. Não apenas a crise de pânico, mas qualquer outro tipo de sofrimento.
Beleza, Sérgio, muito obrigado pela participação no nosso Café Duplo. Você volta muito em breve.
Ok, muito obrigado a todos. E para aqueles também que querem uma solução aí, isso serve para você também, viu, Vitor Pinto? É só entrar no meu site, sergiomanzioni.com.br. Tem um link ali para o livro que eu escrevi que chama-se Viva Sem Ansiedade, 8 caminhos para uma vida feliz. Pode ser um desses caminhos aí, bem indicado para as pessoas. Muito obrigado a todos, uma grande semana.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.